China, né, que não funcionaram tão bem assim para os negócios com grãos, né, as tentativas de comercialização de grãos não funcionou. E a gente viu a última semana encerrar com quedas expressivas em relação à soja. A gente fala, comenta um pouco a respeito deste tema nesta edição. Nós vamos trazer para você também aqui em destaque aquilo que vem acontecendo no mercado do boi gordo. Você acompanha com a gente o acompanhamento de mercado. E vamos agora até o sul do estado, em Dourados, onde Ginês César nos traz os destaques desta manhã. Ginês.
Fala, Fabiano. Bom dia para você, para todo mundo. Começando mais uma semana. Ó, já chuviscou aqui na madrugada de hoje, tá? Aliás, que tempo no fim de semana, meu amigo. Teve temporal, claro, vamos falar sobre isso também. Nos últimos dias aí da Expo Agro, houve alguns prejuízos, alguns estragos, mas eu também vou falar sobre milho, tá? Produzir um hectare de milho custa mais de R$4.800 aqui em Mato Grosso do Sul, e se o produtor plantar só milho, a conta não fecha. Isso segundo dados da ProSoja. Já já eu trago todos os detalhes.
Pois é, né? Na verdade, nunca fechou, né? O milho nessa sintonia, né? A gente segue também aqui, ó, hoje a gente vai falar um pouco a respeito do que vem acontecendo no acordo Mercosul e União Europeia e também Mercosul aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Tá? A gente vai trazer os comentários que mostram como é que isso acaba levando alguns impactos em alguns setores importantes, e a gente está falando muito sobre isso em torno da carne bovina. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Agro é Massa.
O Agro é Massa. Agro é Massa. No microfone aberto.
O Agro é Massa. Massa FM.
Turma do Agro, é moçada, a gente faz o seguinte: você manda a sua mensagem para nós, participa do programa, você participa mandando a sua mensagem no 67999323500, 67999323500. Manda também a sua sugestão através das mídias sociais lá no Instagram. Você manda o seu alô, você manda o seu recado aqui para o Agro é Massa. Faz isso aí que a gente traz para você as notícias, os destaques aqui para você, aquilo que você quer ver. Pode mandar para mim também. E nos grupos de produtores rurais, você marca o meu nome, que eu vou enxergar a sua mensagem. Então, seja muito bem-vindo. Um bom dia a você. Olha, eu começo essa edição de O Agro é Massa falando a respeito do valor bruto de produção do estado, tá? E ele traz essa apresentação que é feita pelo Ministério da Agricultura, que mostra a seguinte situação: Mato Grosso do Sul deve movimentar R$84,12 bilhões dentro das áreas de produção, dentro da porteira, neste ano de 2026, e alcançar o sétimo faturamento agropecuário do país. O valor foi projetado pelo Ministério da Agricultura e mantém o estado entre os principais polos do agronegócio brasileiro, sustentado principalmente pela soja e da pecuária bovina, que juntas devem responder por mais de 64% da riqueza gerada no território de Mato Grosso do Sul. O valor bruto de produção fica atrás de Mato Grosso, né? E Mato Grosso chega a 211 bilhões 702 milhões de reais. Minas Gerais é o segundo estado, com 169,5 bilhões. São Paulo, 159 bilhões de reais. Paraná, 152 bilhões. Goiás, 119. E o Rio Grande do Sul, com 103 bilhões. São os estados que têm esse fator, né, que ficam à frente, né, tem as características estaduais, mas Mato Grosso do Sul vai mantendo aí a sua sétima posição. A gente sabe que tem outros estados também que têm expressivo valor bruto de produção, como é, por exemplo, o estado da Bahia, né, estado de Tocantins, tem crescido muito também. E a gente traz para você agora as cotações pecuárias, e antes de falar das cotações pecuárias, a gente vai comentar pecuária no segundo bloco, mas eu trago para você as cotações agora, porque a gente teve estabilidade no fechamento da sexta-feira, né, com Dourados mantendo o valor da arroba a R$ 347 a arroba, em Campo Grande R$ 345, Três Lagoas R$ 343 por arroba. Valores pagos no prazo de 30 dias, ainda sem o desconto do Senar e do Fundo Rural, de acordo com a Scott Consultoria. Olha, quinta e sexta-feira, os fatores, né, que trouxeram impacto para o setor agrícola, em especial para o setor de soja, né, eles passaram tanto pela visita do presidente Donald Trump à China, quanto também passou por nova alta em relação ao petróleo no cenário internacional, né? Mas o que foi que aconteceu? Bom, eu vou começar com o destaque que já nos traz, né, esse cenário um pouco mais complicado, né, que é em relação ao petróleo, e está bem difícil essa guerra se resolver entre Estados Unidos e Irã. E o barril de Brent, um dos tipos de petróleo, existe Brent, o WTI, mas o Brent, que traz o cenário internacional, subiu a $108 o barril, né, uma alta de 2,5%. Essa alta, ela trouxe ali algumas expectativas, porque ela acaba puxando o dólar para cima, né? E o dólar, que já tinha disparado na semana passada por questão política aqui no Brasil, por conta do vazamento de conversas do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorkaro, a gente acabou tendo ali começar um dia com queda na sexta-feira e ele acabou subindo de novo. O dólar subiu bastante, 1,30% na sexta-feira, baseado principalmente nesse fator internacional. Passado isso, nós tivemos na quinta e sexta-feira essa visita, né, do Donald Trump lá dos Estados Unidos, lá na China. Havia algumas expectativas e talvez o mercado, os operadores de mercado nos Estados Unidos, alguns deles já teriam colocado muita expectativa em cima dessa reunião, principalmente em relação à aquisição de volumes muito maiores de soja norte-americana pelos chineses, o que não foi confirmado, tá? Essa reunião de dois dias, né, era que a nação asiática poderia fazer aquisições adicionais de soja dos Estados Unidos, vieram sendo alimentadas nas últimas semanas. Essa alimentação dessa expectativa fez com que precificasse soja em Chicago bem acima do que deveria, porque já tinha um motivo interno, né? Existe uma demanda interna nos Estados Unidos que é muito interessante, bacana, né, se você colocar assim, para esmagamento. O relatório da Associação dos Esmagadores de Soja mostrou isso na sexta-feira, mas houve essa precipitação e aí a soja subiu muito. Na quinta e sexta-feira, quando uma autoridade norte-americana começou a colocar as posições de que isso não aconteceria, a soja começou a ceder e ceder muito. Então foram dois dias de muita queda, superior a 4% nas posições de mais curto prazo. Né, os chefes de Estado, Donald Trump e Xi Jinping, terminaram o encontro com sinais claros, mensagens importantes, alinhamento sobre tarifas, sobre oleaginosas dos Estados Unidos, e a demanda chinesa será mantida nos acordos que já estavam alinhados e sem surpresas. E por conta disso, o mercado reagiu e reagiu muito mal. Então, o mercado veio reagir na quinta e na sexta-feira, aquela expectativa não se confirmou. E hoje, né, se a gente olhar neste momento para o pregão da madrugada de soja em Chicago, nós estamos vendo uma alta forte, né, alta de 2% frente àquilo que aconteceu no fechamento da sexta-feira. Recupera metade das perdas dos dois últimos dias. Isso está muito ligado ao fator guerra. Neste momento, novamente a gente volta a ter essa atenção sobre guerra, já que a gente tem visto um cenário no qual nas duas últimas semanas, com as expectativas ficando muito mais em cima dessa reunião de Xi Jinping e Donald Trump, acabou ficando de lado, nos fundamentos. Mas temos hoje ali um cenário de alta para a soja na Bolsa de Chicago, no pregão da madrugada. E a gente faz o seguinte, a gente traz para você agora as cotações da soja para o estado de Mato Grosso do Sul. Eu trago primeiramente os números da Grão Direto, que mostra Cidrolândia R$ 113,71 a saca, alta de 0,15%, teve registro de alta, mas é bem isolada essa alta lá em Cidrolândia. São Gabriel do Oeste R$ 107,50 a saca, queda de 0,39%. Ponta Porã também com queda de 0,5% a R$ 111,88 a saca de 60 quilos. Maracaju perdendo 0,5% na sexta-feira, R$ 112,20. E Chapadão do Sul, R$ 110,95 a saca de 60 quilos. São os números que nós vamos trazendo em destaque aqui no Agro é Massa nesta segunda-feira, né, com números mais pressionados aí para a soja, porque refletia aquele cenário, né? Mesmo com o dólar em alta, né? Dólar que na sexta-feira fechava numa alta também, de novo, né? Depois de ceder a alta forte na semana, depois cedeu um pouco, mas o dólar acabou fechando a semana, né? A última segunda-feira com alta expressiva de 1,58% a R$ 5,06. Talvez isso reflita um pouco hoje no mercado físico da soja. Olha, nós vamos agora até Dourados. O Juney César vai trazer esse destaque, né, sobre custo de produção por hectare. Custo de produção de hectare do milho em R$ 4.800 aqui no estado de Mato Grosso do Sul. A conta não está fechando. E o Juney César nos traz os destaques. Ginês, bom dia!
Bom dia, Fabiano. Vamos lá para a notícia nesse comecinho aqui de semana, segunda-feira. É um levantamento feito pela própria ProSoja. Ela colocou o seguinte: produzir um hectare de milho em Mato Grosso do Sul na safra atual custa, em média, R$ 4.837,11. Bem, esse dado faz parte do boletim técnico da ProSoja, que foi elaborado pela equipe técnica junto com a equipe econômica e que analisou os custos de produção considerando uma produtividade média de 84 sacas por hectare. Esse levantamento mostra que o custo total equivale a 89,58 sacas por hectare, ou seja, acima da produtividade esperada, indicando então um cenário de prejuízo primário para produtores que cultivam o milho como a safra única, ou seja, quem planta só o milho pode ficar no vermelho, como você disse, Fabiano. Isso é uma conta histórica, né? Mas o estudo utilizou como referência também o preço médio de R$ 51,00 por saca de milho, calculado aí a partir de dados coletados semanalmente pela equipe da ProSoja, junto a cooperativas, junto a cerealistas e tradings aqui de Mato Grosso do Sul. Entre os itens que mais pesam no bolso do produtor estão fertilizantes, responsáveis por quase 41% do custeio da lavoura. E aí em seguida vem o milho, semente do milho, que representa 26% das despesas. Então, só fertilizante e a semente consomem aí 60, 67% de todo o custeio, né, de um hectare de milho. E esse boletim também mostra que produtores que utilizam o milho em sucessão à soja, que é a grande maioria em Mato Grosso do Sul, pelo menos aqui na região sul do estado funciona muito dessa forma, apresentam uma melhor viabilidade financeira nesse sistema. Parte dos custos fixos é amortizada justamente pela safra de soja, reduzindo o custo para 66 sacas por hectare. E segundo o analista da ProSoja, o Lineu Borges Filho, ele fala o seguinte: o momento exige cautela, como sempre, e gestão eficiente. O que ele quer dizer aqui? Fazer conta, fazer cálculo e pensar bem antes de dar cada passo. Aproveitando, meu amigo Fabiano, ontem foi o último dia da Expo Agro, fechamos aqui a feira. Eu disse que hoje pela manhã até que estava uma chuvinha bem leve, mas chuva mesmo, meu amigo, foi no fim de semana, sábado, de manhã, de tarde, de madrugada, domingo também choveu muito. Agora, aqui na região, além de Dourados, teve chuva de granizo, região de Vinhema. Cada pedra, pedras grandes, houve prejuízos aqui na região, chuva muito forte com granizo. Em Dourados também teve registros de chuva com granizo, mas aquele granizo que a gente está mais acostumado, aquele pequeno. Agora, a região de Vinhema, Fátima do Sul, pedras muito grandes que assustaram, né, muitos moradores aqui da região. E voltando para Expo Agro, tivemos também transtornos, né? A estrutura de show do sábado, né? Tinha um show programado com o cantor Natanzinho, ele foi prejudicado, teve que ser cancelado esse show por conta disso. Eram dois shows no sábado, né? E o show do Natanzinho foi cancelado. O primeiro show, que era do Murilo Huff, aconteceu normalmente, mas houve problemas com a estrutura do palco, né? Vendaval, derrubou parte da estrutura, teve uma certa correria. Nós não temos, assim, relatos de feridos. Parece que só um músico da equipe ali acabou machucando a perna e durante essa correria do temporal, da chuva, mas ele foi atendido pela equipe médica. Fora isso, não houve grandes incidentes, mas teve essa questão aí do cancelamento do show, que era um dos shows mais aguardados da Expo Agro. Agora o Sindicato Rural, junto com os promotores do show, estão estudando o melhor formato para saber como que vai ser feito aí com quem pagou o ingresso e não conseguiu assistir ao show do Natanzinho. Mas é isso. E ontem teve uma missa à tarde, né, para encerrar a Expo Agro. Essa missa começou às 5 da tarde, foi dentro do Tatersal, uma missa bastante simbólica também, para fechar a edição número 60 da Expo Agro aqui em Dourados. Nós não temos ainda balanços da movimentação financeira, dos leilões, dos negócios que geraram. Assim que a gente tiver esses detalhes, Fabiano, a gente traz tudo aqui para o ouvinte do Agro é Massa. Fechado? Boa semana, grande abraço.
Fechado, Ginei César, tá Expo Agro um sucesso nesta última semana, encerrando neste último domingo. Caiu nesse final de semana, né, tempestade aqui em Campo Grande, também caiu uma tempestade, não com granizo, mas tempestade muito forte, né, atingiu boa parte do estado de Mato Grosso do Sul. A Expo Agro encerrando muito bem, encerrando com a missa lá no Tatersal. Os leilões, a gente não tem aquela situação de fechamento total, mas a gente sabe que as médias, aí eu acompanho bem, as médias foram excelentes durante os eventos, os certames que foram lançados durante a Expo Agro. Olha só, o Agro é Massa vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos trazer em destaque mercado do boi gordo, oferta de boi, a pressão que é natural que aconteça no mês de maio, sazonalidade, segunda quinzena de mês. A gente vai comentar um pouco sobre isso e vamos receber ao vivo aqui o presidente da FamaSul, Marcelo Bertoni, que vai falar sobre alguns temas importantes, sobre aquele PRODES, né, que estava deixando muita gente de cabelo em pé, está suspenso. Ele vai ser aplicado a partir do próximo ano, a gente vai conversar sobre isso. Renegociação de dívidas rurais e também questões relacionadas à União Europeia e Brasil em torno da carne bovina. Assuntos de logo mais no Agro é Massa, que volta já.
Agro é Massa, no microfone aberto. O MS é Massa.
Tem cenário novo na produção de leite no estado. Esse é o Cenário MS com o Minuto Agro. A Eliamar Oliveira, nossa consultora técnica, traz boas notícias para o produtor rural, Eli.
Isso, Michele. Em fevereiro, o índice do leite, que é calculado pela Semadesc, voltou ao campo positivo, após 6 meses consecutivos de queda.
E o que isso quer dizer, Eli?
Esse movimento sinaliza uma recuperação gradual nos preços para o produtor.
Tá.
Porque diante de um período de baixa rentabilidade e altos custos, a produção tende a diminuir. A menor oferta, com uma demanda maior, aumenta a competitividade pelo leite. As indústrias precisam pagar um pouco mais.
Bacana, isso está previsto no nosso boletim técnico de leite, que tem mais informações, né, Eliamar?
Sim, nós temos lá a balança comercial, temos ainda o preço no mercado internacional.
Se você quiser continuar acompanhando o que acontece na produção de leite e em outras produções aqui no nosso estado, é só seguir as nossas redes sociais e acompanhar os nossos sites. Eli, valeu!
Valeu, Michele, obrigada!
Massa FM.
Quem vive o dia a dia no campo sabe. Informação de qualidade e tecnologia fazem toda a diferença na hora de produzir mais e melhor. E é exatamente isso que o produtor rural encontra no Showtech 2026, o maior evento agro de Mato Grosso do Sul. De 19 a 21 de maio, em Maracaju, o evento reúne produtores, empresas, pesquisadores e especialistas levando ao campo soluções práticas desenvolvidas a partir da realidade da região. É a oportunidade de ver de perto tecnologias que ajudam na tomada da decisão e contribuem diretamente para o aumento da produtividade. Com mais de 150 expositores, o Showtech também é um ambiente de negócios, troca de experiências e atualização técnica, com uma programação completa de palestras e conteúdos relevantes para o setor. O Showtech 2026 é realizado pela Fundação MS e se consolida como referência no calendário do agronegócio brasileiro. Um encontro pensado para quem busca evoluir no campo e colher resultados cada vez melhores. E é claro que nós, da Massa FM, estaremos presentes no maior evento agro de Mato Grosso do Sul.
Acontece no agro, oferecimento Forte Atacadista, que é mais barato. E HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
O Forte tem um modelo de compras para você, produtor rural. Arroz Casabem tipo 1, 5 quilos, 14,89. Açúcar Cristal Sonora, 2 quilos, 5,29. Frango Belo congelado, quilo, 8,98. Papel higiênico personal, folha simples, original, neutro, 4 rolos, 30 metros, 3,99. Lava roupas em pó minuano, 1,6 quilo, 14,90. Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Mitsubishi All-New Outlander 2026. Luxo, segurança e inteligência se unem no Outlander híbrido plug-in. Venha conhecer e fazer um test drive na HC Veículos. Outlander híbrido 2026 a partir de 374.990. Mitsubishi é na HC, na Joaquim Murtinho e saída para Cuiabá. 3358-1300. HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Massa FM.
Olha, as novas estimativas lançadas para a área de produção de milho e para colheita total do milho no ano de 2026, na semana passada, tivemos o Departamento de Agricultura Norte-Americano, o IBGE e a Conab lançando uma estimativa de colheita de milho mais alta. E isso manteve o comprador do cereal no Brasil, mais uma vez, retraído, tem comprado da mão para a boca, o que tem gerado pressões sobre os valores negociados de milho nas principais praças brasileiras.
Agro é massa, no microfone aberto.
É, turma do Agro, estamos de volta por aqui com o Agro é Massa. Lembrando que a sua participação é importante. Você pode mandar a sua mensagem, a sua sugestão no nosso WhatsApp no 67999323500. 67999323500. Manda também a sua sugestão para o Agro é Massa através das nossas mídias sociais, lá no nosso Instagram. Segue a Massa FM Campo Grande, segue a Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas. E claro, vai ficar bem informado, saber das promoções, conhecer os nossos locutores e manda sua sugestão também aqui no Agro é Massa. E olha, o Agro é Massa tem o prazer de receber agora aqui em nossos estúdios o presidente da Federação da Agricultura do Estado de Mato Grosso do Sul, Marcelo Bertoni, nosso convidado nesta segunda-feira. Bertoni, sempre um prazer tê-lo por aqui, um bom dia a você. E a gente vai falar sobre algumas questões mais tensas, né, que tem atingido e uma que pode beneficiar aí o produtor rural brasileiro. É, vou começar questionando você aqui sobre PRODES, tem tirado acesso do produtor rural. Ele não foi suspenso, né? Ele foi adiado a sua aplicação. Como que isso tem funcionado? Como que vocês estão esperando? Eu sei que isso aconteceu, você estava lá em Brasília. É, como é que você está avaliando isso? Bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Fabiano. Obrigado aí pelo espaço. Agradecer a Rede Massa. Então, o PRODES estava sendo aplicado e nós entramos aí, trabalhamos na parte política, principalmente na parte política. Existe um projeto de lei que tinha como acertado, já que a gente iria votar, conversando com os deputados, né? Que seria votado esse projeto de lei nessa terça-feira agora. E politicamente trabalhando também com o MAPA, muito na troca do ministro, e ele conseguiu que fizesse um acordo. E tivemos uma reunião extraordinária do Conselho Monetário Nacional, onde eles decidiram suspender o PRODES para ser aplicado no ano que vem. Então, o que estava trazendo um desconforto para o produtor, e muitas das vezes o PRODES tem errado as análises na formação de pastagem, reformação de pastagem, limpeza de pastagem principalmente.
E que o PRODES no papel é uma boa ideia.
É, a aplicação o PRODES é uma boa ideia, mas a questão é que ele não tem um refino. E a partir do momento que ele com uma fotografia sem ter o refino, ele tranca todo o crédito rural do produtor, isso trazia um problema imenso. Principalmente que o produtor tinha que contratar alguém para se defender, para conseguir liberar esse PRODES. E muitas das vezes isso é demorado. Então você perde o time da plantação, você perde o time do que você está fazendo. Então essa ferramenta precisa melhorar muito, mesmo ela voltando o ano que vem, nós já vamos continuar trabalhando, apesar dela ter caído a prioridade, porque lá em Brasília é assim, as coisas funcionam com prioridade e urgência quando está dando problema. Quando você consegue adiar, essa prioridade cai. E aí a gente vai, eu estou indo para lá hoje de novo para Brasília, para tentar conversar na FPA na terça-feira de manhã com os deputados, para ver se eles conseguem manter essa votação. E aí tem acordo com o Hugo Mota, aí tem vários, um trabalho muito grande político por trás disso tudo para conseguir manter na pauta e que vote.
Tem várias nuances. Semana passada eu conversava com o Pedro Lupion, presidente da FPA, e ele comentava o PRODES, em um comentário que ele colocou, que o PRODES, ele do ponto de vista tecnológico e de aplicação, ele está muito distante ainda de atingir o objetivo que ele tem sem causar o tipo de erro que ele tem, que ele causou aí, né, nesse pouco tempo que ele foi aplicado. Quando a Federação da Agricultura enxerga isso, quando a CNA enxerga essa situação, como se proteger para que o Conselho Monetário Nacional não aplique uma regra, essa ou uma como esta que foi imposta aí pela legislação, pela gestão atual do governo?
Olha, é muito difícil você se proteger, principalmente porque às vezes o produtor não está fazendo nada de errado e ele tem a sua área embargada. Então ele só vai saber que está embargada quando ele começa a mexer, se ele precisar de um financiamento naquele período. Tem produtor de pecuária que às vezes fica um ano aí, seis meses, um ano, sem pegar custeio.
Até mais.
Né? Aí quando ele vai matar o gado dele, ele vai, e aí a diferença é, você tem um protocolo do JBS, que trabalha com PRODES também, e esse a gente não consegue interferir, porque é protocolo privado, então você não interfere, mas assim que ele volta, talvez, para segurar, fazer uma retenção de fêmeas, ou fazer uma aquisição de um outro lote, o gado, quando ele vai fazer o financiamento ou renovar o financiamento, ele pode ter um PRODES. Então é muito difícil você se precaver e dizer, não, eu não vou ter nada. Porque a ferramenta não é uma ferramenta que seja 100% segura. Então ela vai trazer problema, mesmo ela estando um pouco mais para frente, é uma inteligência artificial. E às vezes a gente tem dificuldade no nosso projeto SIGA, de identificar, às vezes, o eucalipto pequeno. Por isso que às vezes tem um pouquinho de diferença de números da...
O corte do, identifica do
eucalipto. Quando está nascendo, você não consegue identificar se é eucalipto ou se é vegetação nativa que está recompondo. Então, você, a gente, o que, que a gente faz no projeto SIGA? A gente vai em loco. Então, a gente consegue fazer esse monitoramento em loco. Então, às vezes, acontece até da gente errar. E não é errar, você não tem os números que bate com a indústria, porque a indústria, ela está plantando, ela sabe, às vezes, mais do que nós. Então, geralmente, a gente tem um delay de números, porque a foto de satélite não identifica. Então, isso vai acontecer no prótese, isso vai acontecer em outras culturas, tipo o caqui. Eles conseguiram trancar uma turma do caqui que estava cortando os pés de caqui para replantar o caqui. Eles foram lá e trancaram todo o projeto de financiamento da pessoa.
Eu posso fazer esses comentários, né? Então, tremenda lambança se a gente olhar por essa lógica, né? Quando tem corte, quando tem colheita e até identificação dessas áreas de produção. Vamos mudando de assunto agora, Marcelo, até porque a nossa pauta é longa e o tempo não acompanha. Marcelo, nós tivemos semana passada, né, até senador Renan Calheiros trouxe uma expectativa muito forte em relação à aprovação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, né, sobre essa proposta de renegociação de dívidas rurais, o que é um fator de extrema importância para os estados do Sul, para o Mato Grosso do Sul e para produtores de um modo geral. Estou citando os quatro estados porque foram atingidos por fatores climáticos muito severos nesses últimos anos. Como é que isso está andando? Qual que é a expectativa na CNA e na Federação de Agricultura?
Bom, a gente trabalhou junto com os deputados e senadores lá atrás. O Rodolfo foi o relator da matéria que o deputado Han propôs. Nós ajudamos, junto com a ProSoja, a escrever o projeto. E naquele momento, a gente, quando conseguimos que os deputados colocassem na Câmara dos Deputados para votar, o próprio Hugo Mota quis inserir o estado dele. E aquilo, numa negociação, você não, é muito difícil você falar não para algumas coisas que às vezes não é o combinado. Então foi colocado, passou o texto lá, foi para o Senado. O texto hoje está no Senado totalmente diferente do que foi escrito lá atrás, principalmente porque o Senado entende que não pode ser só os quatro estados, nós estamos praticamente com o Brasil inteiro. E aí você cria um problema muito maior, porque já não estava fácil passar quatro estados, você coloca o Nordeste inteiro, que é o do Hugo Mota, e agora o Renan, aumentando inclusive a proposta de prazos de 2012, o que nós tínhamos proposto com a senadora Tereza, que o fez junto com a frente parlamentar, é que pegasse de 2019 acima, já estava difícil. Agora a proposta veio para 2012. O que eu imagino do cenário, e aí eu não sou político, eu só ando no meio deles 24 horas ali naquela questão de estar no meio dos projetos, entendendo que isso é uma negociação que ainda vai correr. Porque, primeiro, onde vai vir o dinheiro? Essa é uma pergunta que todos fazem. A gente já não tinha um recurso todo para atender os quatro estados, você tem um recurso todo, você tem que atender o Nordeste inteiro e tudo.
Então,
tinha
uma questão emergencial forte no Rio Grande do Sul para ser atendido.
O problema é que atrelaram o Rio Grande do Sul, e aí foi eu não sei se é o governo que quis mesmo, quem quer que quis, que não quis resolver o problema, porque poderia ter deixado separado. A questão do Rio Grande do Sul é um caso à parte, principalmente pela tragédia final que eles tiveram, e os outros estados de uma forma diferente. Acontece que tentaram trazer o Rio Grande do Sul para sensibilizar para o resto, e aí não resolveu nenhum, inclusive o Rio Grande do Sul. Então, está ainda em negociação, existe um texto que está sendo escrito, não foi batido o martelo até então, até a semana passada, não tinha sido fechado o texto todo, porque precisa ter o acordo do governo, porque não adianta nada eu aprovar na Câmara e no Senado. Esse projeto deve voltar para a Câmara, que a partir do momento que o Senado mexe no texto, volta para a Câmara dos Deputados para ser aprovado de novo e para ser ir para sanção. Mas se o governo dizer não, não adianta nada. Então é um acordo muito grande, extenso, que tem que ser feito, inclusive, com o governo. Então eu acho que essa semana deve fechar o texto e aí sim ir para votação.
Tá certo, questão política na política interna nacional. Eu vou para o nosso último assunto, né? Até por conta do adiantado da hora. E esse último assunto é algo recorrente, pelo menos desde 2004, 2005, quando comecei a acompanhar mercado de carne bovina internacional, eu vejo algum país europeu criando problema com carne brasileira, principalmente carne bovina, né? A Irlanda foi o grande atirador durante muito tempo, veio França, vieram outros países, e a União Europeia levanta agora uma pseudo barreira fitossanitária por conta de alegar utilização de antibióticos, mas parece ser mesmo uma barreira comercial, mais uma tentativa delas. Como é que você avalia esse fator? E principalmente como que a cadeia produtiva da carne tem se apresentado, ou o complexo carnes tem se apresentado em relação aos europeus?
Olha, até essa suspensão, ela não foi muito surpresa para nós. Existe uma série de fatores que nós brasileiros consideramos, a gente tem sempre o jeitinho brasileiro, sempre tem a questão de Brasil, e desde 2022 eles estão dizendo que vão suspender se a gente não fizer o protocolo. Nós estávamos junto à CNA, FPA e o MAPA discutindo esses protocolos. Então você discutir, olha, vamos tirar esse aqui, rapamina, vamos tirar os antibióticos, que é muito difícil para nós, porque nós temos uma agricultura tropical que é completamente diferente do que é na Europa. Lá ele tem o gelo que mata muitas pragas, nós aqui não. Nós temos que tratar com antibiótico, com lepecide, com toda essa questão que eles não querem. Então, era o que nós estávamos tentando negociar, era a transição para esse processo. Porque do boi você leva aí 3 anos para você tirar alguma coisa. Desde quando ele nasce, você não pode aplicar nada, 3 anos aí, no mínimo. Mas as outras culturas são mais rápidas. O que nos trouxe espanto foi eles terem suspendido toda a nossa cadeia. Desde o mel, todas as proteínas.
Todo o complexo.
Todo o complexo junto. Diferentemente da Argentina e de outros países, que eles suspenderam por cadeias produtivas. E aí sim você conserta a que está suspensa, que é o que nós estamos hoje discutindo. Eu não sei se é uma barreira para o acordo Mercosul diretamente, mas indiretamente afeta. E nós estávamos aí, já está em pleno vapor, nós estamos só discutindo agora qual é a quantidade de cada país que ainda está nessa negociação, mas já suspendeu. É um acordo que mal começou a funcionar e já parou. Agora nós temos também algumas salvaguardas que nós podemos fazer. E aí eu concordo com os deputados e senadores que não é este momento. A gente precisa realmente organizar a nossa cadeia produtiva. Eu acho que eles deram 10 dias, nós já estamos trabalhando para responder à União Europeia. É importante dizer que não está suspenso ainda, vai ser dia 3 de setembro, se acontecer, mas nós estamos trabalhando para reverter esse problema.
Muito bem, Marcelo Bertoni, eu agradeço, né? Deu tempo aqui já certinho. Marcelo Bertoni, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Agremassa, na Massa FM. O convite fica para que você retorne, para que a equipe da Federação da Agricultura retorne aqui à rádio, para a gente continuar batendo esse papo aqui. E eu agradeço sua participação. Um ótimo dia a você.
Obrigado, bom dia a todos.
Um bom dia a você também, que acompanhou o Agro é Massa em todo o estado do Mato Grosso do Sul. Na sequência, vem aí Microfone Aberto com Bruno Calegari, com Ginei César e a Kelly Martins. A todos um ótimo dia, um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã.
Agro é massa. No microfone aberto.
O Agro é massa. Massa FM.
O MS é massa. Massa.
Impressão com qualidade é na Morena Print. Gráfica rápida sob demanda. Design gráfico, grandes formatos, comunicação visual e digitalização de documentos. Avenida Mato Grosso, 3905. Morena Print Gráfica Express. Peças gráficas diferenciadas, agregando valor estético.
Quando a escolha é rara, a vida muda de escala. Inspirado pela exclusividade, a Joy apresenta o Casas Joy Raris, seu primeiro condomínio de casas ao lado do Alphaville. Localização privilegiada e uma área de lazer desenhada com tudo o que você precisa para viver com exclusividade. No Joy Raris, cada pôr do sol de Campo Grande é contemplado com o requinte que você merece. Saiba mais em casasjoy.com.br ou fale com o seu corretor.
Precisa de dinheiro rápido? Na Procurocar você faz o refinanciamento do seu carro com agilidade e segurança. Dinheiro na conta, parcelas que cabem no bolso e sem precisar vender seu veículo. Avenida Salgado Filho, número 987. Procurocar, aqui é o melhor lugar. Já imaginou sentir a fruta de verdade direto no seu copo? É suco Prats. Natural, refrescante e cheio de sabor. Laranja, goiaba, uva e laranja com acerola. Escolha o seu e aproveite. Suco Prats. Da fruta direto para o copo. Nos melhores mercados, conveniências e restaurantes de Campo Grande região.
Tá pensando em carne de qualidade? Então vem pro Big Beef, que é referência na cidade. Aqui tem cortes fresquinhos, preço justo e aquele atendimento de confiança. Churrasco bom começa aqui. Passe no Big Beef e surpreenda seu paladar. São três lojas: Bandeiras no Jockey Club, Bom Pastor no Vilas Boas e Avenida Mato Grosso no Copa Fé. Se preferir, temos disco entrega também. 3304-5000. Big Beef, o melhor da carne.
O processo seletivo para os cursos técnicos do Senar MS já começou. São mais de 400 vagas para formação técnica em agropecuária, florestas, segurança do trabalho no agro, zootecnia e agronegócio. Tem turma prevista para 13 cidades do estado. Acesse etec.senar.org.br e saiba mais. As inscrições vão até o dia 26 de maio.
Massa FM.
Quem vive o dia a dia no campo sabe. Informação de qualidade e tecnologia fazem toda a diferença na hora de produzir mais e melhor. E é exatamente isso que o produtor rural encontra no Showtech 2026, o maior evento agro de Mato Grosso do Sul. De 19 a 21 de maio em Maracaju, o evento reúne produtores, empresas, pesquisadores e especialistas levando ao campo soluções práticas desenvolvidas a partir da realidade da região. É a oportunidade de ver de perto tecnologias que ajudam na tomada da decisão e contribuem diretamente para o aumento da produtividade. Com mais de 150 expositores, o Showtech também é um ambiente de negócios, troca de experiências e atualização técnica, com uma programação completa de palestras e conteúdos relevantes para o setor. O Showtech 2026 é realizado pela Fundação MS e se consolida como referência no calendário do agronegócio brasileiro. Um encontro pensado para quem busca evoluir no campo e colher resultados cada vez melhores. E é claro que nós, da Massa FM, estaremos presentes no maior evento agro de Mato Grosso do Sul.
Massa FM.
Massa FM, 6 horas e 47 minutos.
MS é massa, Campo Grande é massa, Dourados é massa, Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Microfone aberto.
6 horas e 48 minutos, 6 e 48. Muito bom dia para você que está aí ligado acompanhando a programação da Massa FM nesta segunda-feira, né? Hoje, dia 18 de maio de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, muito prazer. Eu sou Bruno Calegari, chegando a partir de agora aqui no Microfone Aberto. Nós vamos juntos até às 8 horas da manhã com muita informação, com muita notícia e, claro, contando sempre com a sua audiência, viu? É manhã chuvosa, manhã fria na nossa capital, temperatura um pouco mais amena. Ontem teve muita chuva e nós vamos falar sobre isso também na edição de hoje, mas eu quero chamar aqui para dar os destaques meu amigo Ginei César, direto de Dourados, falando ao vivo do estúdio da Massa FM, participando comigo em mais uma maratona da informação. Ginei, muito bom dia para você.
Fala, Bruno, bom dia pra você, bom dia pra quem tá com a gente nesta segunda-feira. Segunda-feira nublada aqui em Dourados, fim de semana com muita chuva, teve temporal, teve granizo, teve tudo, Bruno, no fim de semana aqui em Dourados. Teve o fim também da mais uma edição da Expo Agro, vamos falar sobre isso. Teve show cancelado, pensa na agitação que foi. Foi animado fim de semana. E claro, nós também vamos atualizar o caso aqui do jovem Felipe Gebra Pasquini, 20 anos, estudante da UFGD, que morreu durante uma aula dentro da UFGD. O corpo dele foi levado para Araçatuba, no interior de São Paulo. Daqui a pouquinho, todos os detalhes.
Valeu, Ginês, obrigado. Vou para a costa leste do estado, Kelly Martins, ao vivo com a gente no estúdio da Massa FM em Três Lagoas, trazendo os destaques de hoje. Olá, Kelly, muito bom dia para você.
Bom dia a você, ao Ginês, a toda a nossa audiência nesta segunda-feira. Fim de semana chuvoso aqui em Três Lagoas também, vamos falar disso daqui a pouco. E, infelizmente, jovem morre em acidente na rodovia que liga Três Lagoas ao município de Inocência, na MS-377. Daqui a pouco eu vou trazer detalhes sobre este acidente que aconteceu ontem. E na economia, cenário positivo. Três Lagoas mantém a liderança das exportações em Mato Grosso do Sul e movimenta mais de 3 bilhões no quadrimestre. Daqui a pouco eu volto com os detalhes.
Muito bem, ainda na edição de hoje, com investimento de mais de 176 milhões de reais, governo do estado leva modernização de abastecimento de água para municípios do estado. Campo Grande tem a terceira menor taxa de desemprego entre as capitais. Vamos trazer aí os detalhes da forte chuva que causou estragos na capital e temporal que atingiu cidades do interior do estado de Mato Grosso do Sul. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Microfone Aberto, que está no ar. Seis horas e 6:51, o governo de Mato Grosso do Sul anunciou um pacote de 176 milhões de reais para ampliar e modernizar o sistema de abastecimento de água em 16 municípios do estado. O anúncio foi feito pela Sanesul na última sexta-feira em Campo Grande. Arthur Aires traz os detalhes.
Os investimentos fazem parte da estratégia do governo do estado para acelerar a universalização do saneamento básico até 2028. As obras incluem ampliação da capacidade de reservação, reforço na distribuição de água e modernização das estruturas operacionais em cidades de diferentes regiões de Mato Grosso do Sul. Durante o anúncio, o diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, destacou a importância dos investimentos para garantir segurança hídrica diante do crescimento econômico e populacional do estado.
A importância disso é muito maior do que o montante de dinheiro. A gente é privilegiado aqui no estado porque a gente tem uma companhia, quando eu falo a gente tem, porque eu estou na companhia há 4 anos, mas o trabalho que a companhia faz de garantir o abastecimento de água ininterruptamente é fantástico. Então, esse dinheiro, ele é um valor, assim, ele não aparece, mas toda vez que você abre a torneira e a água cai, e se todo mundo abrir a torneira ao mesmo tempo, vai cair água na torneira de todo mundo. Isso é um trabalho invisível da Sanesul, mas que é de suma importância e não tem preço para isso.
Segundo a Sanesul, Mato Grosso do Sul já possui cobertura de saneamento de 76,3%. A meta é atingir 98% até 2028, antecipando em 5 anos o prazo previsto pelo marco legal do saneamento. Renato Marcílio também afirmou que o estado pode se tornar o primeiro do país a universalizar o serviço.
Bom, a gente quer universalizar até 2028. Assim, esses investimentos são de água. É que nós estamos, eu falei assim, a gente só pode fazer isso na água porque no esgoto nós estamos numa corrida incrível. E o planejamento nosso, audacioso, é atingir 90% de cobertura em todo o estado em 2028. Se a gente fizer isso, nós temos uma grande chance de ser o primeiro estado a universalizar.
Os municípios contemplados foram definidos com base em critérios técnicos, levando em consideração crescimento populacional, expansão urbana e capacidade operacional do sistema de abastecimento. Para mais detalhes, acesse rcn67.com.br. De Campo Grande, Arthur Aires.
Muito bem, agora 6:54, 6:54 para você que acompanha a programação da Massa FM, o microfone aberto. Nosso muito bom dia para você. Vamos dando sequência nas informações. Jovem morre em acidente entre Três Lagoas e Inocência. Kelly Martins chegando ao vivo, direto de Três Lagoas, trazendo essa triste notícia, não é isso, Kelly?
Pois é, Bruno, infelizmente, né, o rescaldo do fim de semana, esse acidente aconteceu ontem na MS-377, que é essa rodovia estadual ligando Três Lagoas ao município de Inocência, e vitimou a jovem Amanda da Silva Bonifácio, de 23 anos. Ela era moradora aqui de Três Lagoas, seguia para Inocência, ela estava em uma moto, e essa moto, ela foi atingida por um veículo na rodovia. De acordo com a Polícia Militar, quem pilotava a moto foi identificado como Wesley dos Santos, também de 23 anos, e ele sofreu alguns ferimentos, continua internado no hospital aqui em Três Lagoas. Bom, conforme informações da Polícia Militar, do boletim de ocorrência, essa motocicleta, ela seguia pela rodovia, foi atingida por esse automóvel na traseira, e com esse impacto, as vítimas, elas foram parar às margens da rodovia, né? Foram lançadas para fora da pista. Testemunhas relataram à polícia que dois homens teriam saído do carro logo após o acidente. Eles estavam, segundo essas testemunhas, com latas de cervejas nas mãos e saíram do local sem prestar socorro. Apenas desceram do carro, viram o que aconteceu ali e foi embora sem prestar socorro às vítimas. Na vistoria do veículo, os policiais encontraram cerveja lá dentro, porque eles saíram do local. Depois a polícia recebeu informações de identificação do motorista, do passageiro desse veículo. A polícia chegou a localizar este carro e então deu a identificação, né, de quem que estava como passageiro. O jovem, ele acabou contando quem que estava dirigindo este carro, e a polícia fez a vistoria no veículo e encontrou latas de cerveja lá dentro também. O rapaz, identificado como passageiro, confessou que eles tinham consumido bebida alcoólica antes do acidente, estavam vindo de Inocência para Três Lagoas, e até o momento, Bruno, o motorista mesmo não foi localizado, né, apesar do passageiro ter dado toda a identificação de quem estava conduzindo. Até o momento, segundo a polícia, esse motorista, ele não foi identificado. A vítima, ela chegou a ser socorrida ali na rodovia pelo SAMU, foi levada para o hospital, mas infelizmente morreu após dar a entrada. O motociclista Wesley, ele sofreu alguns ferimentos na perna, continua internado em estado de observação. A Polícia Civil informou também que agora investiga o caso. Ele foi registrado como homicídio culposo na direção do veículo automotor sob influência de álcool. Além de omissão de socorro e fuga do local de acidente. Então, mais uma vez, infelizmente, esses acidentes aconteceram nas rodovias estaduais e não prestando socorro à vítima, né, Bruno? Isso que implica ainda mais. Volto com você.
É triste, viu, Kelly Martins? Obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a falar mais, porque o Genês chega ao vivo com a gente também, direto de Dourados, trazendo uma informação do corpo de estudante que morreu na UFGD, foi levado então para o interior de São Paulo. Ginês, a informação contigo.
Pois é, Bruno, essa notícia comoveu muito as pessoas aqui em Dourados, os estudantes, a comunidade acadêmica, mas a cidade como um todo. Um jovem, né, de apenas 20 anos passou mal na universidade. Ele era estudante de um curso aqui da UFGD. Ele era estudante de engenharia de energia e teve um mal súbito dentro da sala de aula. E, claro, os alunos, os colegas, professores, a equipe da UFGD demorou a entender assim o que estava acontecendo, né? É o Felipe Gebra Pasquini, de 20 anos. Então, isso aconteceu na sexta-feira de manhã. Ele estava fazendo, né, a aula, estava em aula e acabou passando mal. Enfim, isso foi uma situação que pegou muitos de surpresa. Ninguém esperava que isso teria acontecido. Ele era natural de Araçatuba e ele ingressou no curso de engenharia em 2024, estava no segundo ano de graduação. Ele morava aqui em Dourados justamente para estudar na UFGD. Familiares, né, o descreveram como um jovem tranquilo, de coração enorme. E qual foi a causa da morte, segundo, né, a equipe médica? Segundo informações da própria universidade e dos primeiros relatórios médicos, Felipe sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ele passou mal e desmaiou durante a aula. Isso era por volta das 9 horas da manhã. E apesar das tentativas de reanimação, a morte foi confirmada pouco depois. Logo após essa emergência no campo, né, as equipes ali da UFGD, junto com a equipe do SAMU, já prestaram um atendimento, mas não teve como salvar o jovem Felipe. Ele acabou realmente morrendo logo depois de chegar no hospital, e a UFGD prestou uma homenagem para ele, junto com os colegas, com os amigos, com os professores, no mesmo dia, na sexta-feira. Logo após, o corpo foi transferido, né, para Araçatuba, onde a família o recebeu e providenciou ali tanto o velório quanto também o sepultamento. O pai do Felipe disse o seguinte, inclusive em algumas matérias, reportagens que foram publicadas, que ele recebeu isso com um grande choque, porque o Felipe estava muito empolgado com o curso aqui em Dourados, já estava pensando em fazer estágio. Ele também tem uma irmã que é 6 anos mais velha que ele, e uma história que chamou a atenção, que foi revelada pelo pai. O Felipe perdeu a mãe há 6 meses, né? E agora veio ele. Então a família recebeu essa notícia com muita dor, com muito choque. Agora ficaram o pai e a irmã, né? Então isso causou muita comoção, Bruno, nas redes sociais, e a gente segue acompanhando aqui nossas condolências aí à família do Felipe e aos amigos do Felipe, né? Que estão aqui na UFGD. A UFGD decretou 3 dias de luto por conta dessa situação toda, mas imagina como que deve ser triste, né, para os alunos, para os colegas, que não terão mais ali a presença diária do Felipe, estudando, aprendendo, um jovem de 20 anos que tinha muitos sonhos pela frente. Mas, enfim, não tem como evitar essa dor por conta de um problema no coração, um jovem de 20 anos. Bruno.
Ginês, a história aí da família, né? Eu fico imaginando a família. Ele perdeu, então, o Felipe, que perdeu a mãe há 6 meses, e depois agora ele vindo a falecer, né? Nossa solidariedade, os familiares e amigos desse jovem aí. 7:01. Campo Grande está entre as capitais com menor taxa de desemprego do Brasil, segundo o levantamento divulgado pelo IBGE. A capital registrou um índice de 4,1% de desocupação, ficando atrás apenas de Vitória, no Espírito Santo, e Palmas, no Tocantins. O resultado também está abaixo da média nacional, que ficou em 6,1%. Mesmo com uma leve alta em relação no último trimestre de 2025, o desempenho é considerado dentro da sazonalidade típica do início do ano, período marcado pelo encerramento de contratos temporários após as festas de fim de ano. Os dados mostram que Campo Grande tem cerca de 498 mil pessoas ocupadas dentro de uma forma de trabalho estimada em 519 mil trabalhadores. O nível de ocupação chegou a 63,8%. Outro indicador positivo vem do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Entre janeiro e março deste ano, a capital registrou saldo positivo de 2.999 novos empregos formais. Lembrando que todas as matérias estão disponíveis no nosso portal, que é o rcn67.com.br. Eu vou para um rápido intervalo, volto já já com mais informações e notícias aqui no Microfone Aberto. Não saia daí.
É massa.
O sucesso não vem apenas de uma boa ideia, mas de como você a realiza.
A Anchan e o Grupo RCN apresentam CEO Fórum 2026. O tema deste ano, o desafio da execução. Aprenda com quem lidera o mercado. Bill Moraes, CEO da Franklin Covey, e Jorge Espanha, CEO da Vetoquino. Anote na sua agenda. Dia 29 de maio, das 7:30 às 11:00, no Slavieiro Prime Hotel. Apoio Senac 80 anos. A gente se vê amanhã. Realização Ancha, uma iniciativa Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. E Massa FM, a minha rádio é massa. Massa!
Na Deluxe Martelinho de Ouro, seu veículo recebe cuidado de verdade. Trabalhamos com recuperação, funilaria, pintura, polimento, espelhamento e vitrificação de pintura. Tudo com acabamento impecável. E tem mais, somos especialistas na restauração de F-250 em geral. Qualidade que você vê e confia. Estamos na rua João Pedro Souza, 1308, no bairro Monte Líbano. Acompanhe nossos resultados no Instagram, @Deluxe_Martelinho de Ouro. E vem novidade chegando. Em breve, a Deluxe Peças e Acessórios, na Avenida Capital, trazendo ainda mais soluções para você. Arte em reparar e excelência que restaura é com a Deluxe, que seu carro fica um luxo.
A minha rádio é massa!
Sabe aquela viagem dos sonhos com a família para curtir bons momentos juntos? O destino certo é Otipark Resort Hotel, um paraíso com atrações para todas as idades, um lugar certo para se